Mesa CBN. Oferecimento Bioclínico, 30 anos de liderança em exames laboratoriais.
Doutora Roberta Larica, boa tarde.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos da CBN.
Tudo bem?
Tudo jóia.
Que bom. Roberta, semana passada a gente estava falando aqui sobre as novas pesquisas, né, que você encontrou, falando sobre a ingestão de proteína, por exemplo, né, no nosso organismo, como absorvê-las melhor. Aí a nossa ouvinte, a Mariane, mandou uma questão no final da nossa conversa, dizendo que faz exercícios diários, moderados, em torno de 1h30. Aí, no pós-treino, ela fica perdida em relação à ingestão da proteína, porque ela tem uma alimentação vegana. Teria alguma dica de alimento que não seja de origem animal para esse momento, Roberta? Então,
sem
hoje
dúvidas.
A gente responde isso, né?
Sem dúvidas. Eu acho que a gente precisa sempre adequar a alimentação, seja ela a quantidade de proteína, de nutrientes, de carboidratos ou de gorduras boas, de acordo com o perfil de cada indivíduo, né? E hoje já se sabe que cada pessoa responde de uma maneira a uma certa alimentação ou a certos alimentos. Então, tem pessoas que são vegetarianos por opção, outros são vegetarianos porque sentem realmente mal-estar com ingestão de carnes, sentem má digestão, têm uma certa intolerância. Então, a gente tem como adaptar isso sem muito sacrifício, sabe, Fábio? A única coisa que eu acho que talvez seja um pouco difícil para algumas pessoas são aquelas pessoas que, assim, não têm aceitação a muitos alimentos diferentes. E geralmente o vegetariano ele tem muita flexibilidade para comer grãos, para comer cogumelo, para comer quinoa. Então ele acaba conseguindo repor 100% a sua necessidade de proteína sem a necessidade de ingerir uma proteína animal. Tá? Existem os vegetarianos que não ingerem nenhum tipo de alimento de fonte animal, né? Nem leite, nem queijo, nem ovos. E existem os ovolactos vegetarianos que ingerem esses alimentos, que aí a gente poderia também estar utilizando aí o iogurte, o leite, o ovo como alternativa. Mas no caso da ouvinte, eu acredito que ela seja realmente vegana, ela, pelo visto ela não ingere, né, proteína animal nenhuma. E aí a pergunta dela é como repor. Então, assim, hoje a gente considera como alimentos com uma grande quantidade de proteína vegetal interessante alimentos como alguns grãos, como o feijão, o grão de bico, a quinoa, a semente de girassol, o gergelim, a ervilha. Outro alimento que eu amo são os cogumelos. Ela pode consumir tanto os desidratados como os cogumelos frescos, que são melhores ainda, a gente acha com muita facilidade no hortifruti hoje em dia. Então, ela poderia estar substituindo um alimento de proteína animal por outro alimento de proteína vegana, né? Proteína vegetal. Outra coisa é que hoje até as próprias indústrias de suplementação esportivas já tem uma linha vegana. Isso é super bacana, porque hoje você já encontra a proteína da ervilha, a proteína do arroz e alguns blends, que são os que eu mais gosto, que inclusive eu consumo, e são alguns blends onde eles extraem as proteínas de vários grãos diferentes. Então, tem um blend importado que, por exemplo, ele tem mais de 18 tipos de grãos em pó. Então, tem lá chia, quinoa, gergelim, amaranto, do feijão, do grão de bico, a proteína de todos esses grãos em um pote de suplemento esportivo vegano, orgânico, sem transgênico. Então, isso poderia ser uma alternativa também para o pós-treino dela. Mas, lembrando que na semana passada, a gente falou sobre a importância de fracionar a proteína, né?
Pois,
mais do que suplementar uma quantidade grande, concentrar a proteína naquele horário pós-treino, é muito importante que ela fracione aí em torno de 20 gramas, 30 gramas de proteína por refeição. E aí, claro, isso aí precisa ser calculado com o nutricionista, né? Eu tô passando uma orientação geral, mas a gente precisaria chegar aí em torno de 1,6 gramas de proteína por quilograma. Até 1,2 é aceitável, mas no caso dela que pratica atividade física, eu sugiro que ela tente chegar em torno de 1,6, 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Para você ter uma ideia, Fábio, citando aqui alguns alimentos, eu peguei até na tabela aqui algumas informações, por exemplo, 100 gramas de ervilha contém 5 gramas de proteína, enquanto 100 gramas de chia contém 16 gramas de proteína, olha que legal. Então, assim, se eu pegar 100 gramas de chia e colocar no meu pós-treino, eu já estou com 16 gramas. Se eu ainda complementar essa chia com umas nozes e jogar em cima de uma fruta, também eu já vou estar complementando ali. Ou ela poderia pegar um leite de coco e bater com essa chia e algumas castanhas. Então, dá para fazer reposição de forma assim super equilibrada, fora que, além dela repondo toda a necessidade de proteína que ela precisa, ela vai estar repondo uma variedade enorme de nutrientes, né? Porque aí engloba também cálcio, complexo D, fitoquímicos, e tem uma série de estudos, sabe, que relacionam a redução da ingestão de proteína animal e o aumento no consumo de proteínas vegetais com a redução de câncer, com a redução de doenças cardiovasculares. Então, a gente sabe que essa população vegana e que tem, assim, claro, também um estilo de vida livre de frituras, uma alimentação saudável e equilibrada, são indivíduos que desenvolvem menos doenças crônicas. E eu acho que existe toda uma movimentação aí no mundo para a gente reduzir um pouco o consumo de carne. A gente não precisa cortar totalmente quem ama uma carninha e tal, mas ter consciência, né, de que até para a questão ambiental é importante a gente também utilizar as proteínas veganas no nosso dia a dia. Uma coisa que eu sempre sugiro para meus pacientes, assim, vamos supor, vai almoçar, procura fazer uma saladinha de feijão, uma saladinha de grão de bico. Utiliza como a proteína, ou seja, no lugar da sua carne, uma concha de cogumelos refogados ou uma concha de quinoa cozida. Já vai fazer uma substituição bem bacana. No seu lanche, você pode usar, por exemplo, o tofu, que é um queijo de soja, que bem temperadinho fica uma delícia também. A gente pode estar utilizando, por exemplo, 100 gramas do grão de bico tem 8 gramas de proteína. É bastante proteína para um cereal, né? O gergelim, por exemplo, tem 17 gramas de proteína em 100 gramas. Então, a gente consegue fazer uma série de ajustes para estar repondo. Por exemplo, eu posso pegar aí o gergelim, a semente de girassol e a quinoa, que são três cereais bem ricos, fazer uma misturinha e usar diariamente na minha fruta, ou refogar com uma cebola, uma cenoura ralada, e fazer como uma farofinha de grãos também. Porque às vezes as pessoas também pensam assim: ah, a proteína vegana é só aquelas bolinhas, né, Roberta? Tem gente que brinca assim: Roberta, é só comidinha de passarinho, né?
Isso.
Eu falo: não, olha só, você pode pegar uma quinoa e fazer um quibe. Você pode fazer um hambúrguer com a quinoa. Você pode pegar a chia e a linhaça, deixar de molho, formar aquele gel que dá liga no lugar do ovo nas receitas, e você consegue criar uma infinidade de receitas com esses alimentos, fazendo a reposição de proteína e de, claro, de nutrientes que esse vegano precisa, ou se você optou por algum dia da semana tirar a carne, e sem que haja nenhum tipo de carência nutricional.
É. Sou vegano não, Roberto, mas adorei, viu?
Não é?
Acho que
Ó,
vale
faz
para
uma
todo
misturinha de
mundo.
castanhas,
Sim.
nozes todos os dias. Não fica gostoso comer assim igual um petisquinho? É uma proteína vegana. Você está ingerindo uma proteína vegana,
Boa.
né?
Isso aí. Eu até mandei aqui para Mariane, né, que nos motivou nessa conversa. Tá ouvindo, Mariane? Ela falou assim, ó. Obrigada pela abordagem sobre o tema do vegetarianismo e parabenizou seu comentário, Roberta.
Ai, que bom, fico feliz em saber. E eu acho, Fábio, que assim, a gente precisa se movimentar para isso também, sabe? Existe, tem até um movimento, eu não sei detalhes, mas eu já reparei, se tá em redes sociais, as pessoas colocam a segunda sem carne, né? É um movimento que existe no mundo inteiro, né? E que é a proposta de você, pelo menos uma vez na semana, retirar a carne da sua alimentação, para a própria questão ambiental. Né? Se todo mundo fizer isso, a gente vai melhorar a nossa saúde e a gente vai também estar cuidando do planeta, de certa forma. Né? Então, assim, você vê, faz um quibizinho, faz um tabule gostoso com esses grãos, utiliza castanhas nos seus lanches, ao invés de utilizar só o leite de vaca ou só o iogurte. Né? Utilize leites vegetais, que é uma outra coisa que eu esqueci de falar para ela. Eu amo fazer leite de castanha de caju, leite de castanha do Pará. Leite de coco, você já fez, sabe? Acho que não, né?
Não,
Mas já tomou? Não, nunca tomou?
não. Não, tomar eu já tomei, mas
Olha,
fazer.
é uma. E é bobo de fazer, assim. Vamos supor, você pode pegar as amêndoas, compra no supermercado, as amêndoazinhas na bandejinha, deixa de molho em um copo de água, 10 amêndoas em um copinho de água durante a noite, quando você for dormir. De manhã, você acorda, joga essa água fora. E joga essas amêndoas no liquidificador com mais um copo de água filtrada, de água nova. Bate bastante no liquidificador, isso já vai formar o leite de amêndoas. Depois você só passa na peneira ou em um saquinho, uma fraldinha. E a gente usa muito aquele saquinho de voal também, que é bem fininho. Tira toda a fibra, né? vai sobrar o leite de amêndoa. Isso dura 2 dias na sua geladeira, é saborosíssimo. Se você ainda jogar uma canelinha assim, ou um pouquinho de açúcar de coco, fica muito gostoso.
Não é fácil, né?
Não é, assim, é bobo de fazer. E olha, a gente reduz tanta alergia alimentar fazendo isso, tirando um pouco o leite de vaca e utilizando os leites vegetais, e é uma fonte de proteína vegetariana, né?
Isso. Bem, Roberta, nosso tempo estourou aqui já, mas eu quero uma última dica aqui para o nosso ouvinte que já está nos acompanhando. E aí, transitando já com esse sol ainda quente e claro, porque começamos o horário de verão. Tem uma dica aí para a gente terminar com alimentação para se adaptar a esse horário de verão?
Gente, olha, eu amo esse horário de verão. E uma coisa que eu amo nele é que dá para a gente sair muitas vezes do trabalho, comer um sanduichinho e fazer uma atividade física. Então, a minha dica seria aproveitar o horário de verão para fazer uma atividade física. Agora, com relação à alimentação, tente manter os seus horários, para que o seu corpo se adapte o mais rápido possível. Então, você acorda, toma o café da manhã no mesmo horário que você sempre costuma tomar, faz os seus lanches no mesmo horário, mas tente inserir uma atividade física no período da noite. Provavelmente, o corpo vai se adaptar melhor, e fora que é uma delícia, né? Porque a gente ainda pega o sol ali fora esperando.
Tá esperando mesmo. Roberta, obrigado, viu, pela dica e também pelo tema aqui da alimentação vegana. Obrigado.
Eu que agradeço, Fábio. Pedir aos ouvintes que participem, podem mandar sugestões, que é sempre um prazer a gente falar de temas que interessam, né?
Com certeza. E estamos aqui para responder mesmo.
Isso
obrigado
mesmo.
Por hoje, Roberta. Até segunda.
Até segunda.